Bem-vindo ao Vozes do IFRO Vilhena, um podcast fruto de um projeto de extensão e resultado do trabalho de docentes técnicos e, sobretudo, alunos do curso técnico e da graduação do campus Vilhena do Instituto Federal de Rondônia. A ideia inicial, a submissão do projeto e o início dos trabalhos aconteceu durante o momento de isolamento social, ou seja, totalmente à distância. Sob todos os aspectos, esse podcast é um aprendizado que permite lidarmos com mídias, produção de conteúdo e, principalmente, com a transposição das barreiras não presenciais. Eu sou o professor Flávio, coordenador desse projeto, e você está no Vozes do IFRO Vilhena. Então, galera, a gente está aqui com o Juliano, com a Dani, com o Ricardo, com o João Marcos, com a Natália e com o Luan, membros do projeto de extensão Vozes do IFRO Vilhena, um projeto de podcasts, coordenador desse projeto, colaboradores desse projeto, colaborador docente, colaboradores discentes e, principalmente, os coordenadores, diretores de extensão e pesquisa do campus Vilhena, Juliano Fischer Naves e a Daniele Batista Alves. A ideia nossa é conversar sobre algo que vem nos momentos iniciais da nossa discussão a respeito de um programa de podcast, de temas interessantes, entender para que a gente está sendo preparado, o que é o mundo do trabalho ou o que é o mundo para o qual a gente caminha depois do ensino médio, depois da graduação, depois de passar por uma instituição de ensino. E a gente chegou na questão do trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é resolver problema? Trabalho é trocar o seu tempo por dinheiro? Trabalho é o quê? E a gente está dentro de uma instituição, que é uma instituição de ensino, uma instituição baseada num tripé, que é o tripé do ensino, pesquisa e extensão, que entrega um ensino, entrega um processo bastante complexo, bastante plural para os alunos. E não à toa, o chefe do departamento de extensão e a chefe do departamento de pesquisa estão aqui para ajudar a gente a entender um pouco desse processo tão complexo. Então, Juliano e Daniele, para que serve a pesquisa e a extensão? Quem quiser, pega a palavra e começa a falar.
Bom, se o Juliano me permite aí, né, utilizar aí o Primeiras Damas. Bom, boa tarde a todos, agradecer aí o convite aí da equipe do projeto, né, estar participando aqui desta ação. Bem, então, o que, que seria a pesquisa? A pesquisa, ela envolve uma série de atividades, é um processo em que o aluno, ele vai desenvolver habilidades de investigação, né, e de produção de conhecimentos. Então, a pesquisa dentro do Instituto Federal, ela vem justamente trazer o quê? Fazer com que esse aluno, ele chegue até o mercado de trabalho, não só com habilidades técnicas na sua área de formação, mas com a capacidade de buscar questionamentos, buscar ideias, desenvolver ali hipóteses, experimentações e chegar a resultados que possam melhorar a sua integração, tanto no mercado de trabalho, como também na sua continuidade de acadêmica, né? Num curso de graduação, num curso de pós-graduação. Então, ela vem justamente agregar conhecimentos, agregar atividades que possam enriquecer ele como pessoa na sua atuação em sociedade, na sua atuação no mercado de trabalho e também na sua capacitação, na sua formação acadêmica. Então, basicamente, é isso o que a pesquisa ela vem desenvolver nesse aluno.
Muito legal. E aí, Juliano, extensão, cara? Extensão é difícil, hein? Extensão é uma confusão na cabeça das pessoas, sempre.
Eu acho assim, obrigado pelo espaço, Flávio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Ricardo, Daniele e aí os demais, os nossos queridos alunos. Mas a extensão, enquanto a Dani sintetizou muito bem a pesquisa, né? Enquanto a pesquisa tem como objetivo gerar conhecimento novo, o principal objetivo da extensão é promover mudanças sociais, certo? Então, uma ação de extensão, que pode ser um projeto, pode ser uma palestra, pode ser um curso de idiomas, ela tem como objetivo, né, promover uma mudança social. Então, hoje, a gente tem vários projetos acontecendo e esse aqui é um desses projetos, né? Qual que é o objetivo desse projeto em si? Você vai poder dizer para nós com mais propriedade, professor Flávio, mas com certeza envolve mudar, né? E promover algum benefício para a sociedade, certo? No que diz respeito à estrutura organizacional da extensão no nosso campus, a gente tem lá o Centro de Integração Escola, Empresa e Comunidade, que é o setor que é responsável por fazer a ligação do campus com a comunidade, com as empresas, com os estágios, né? A gente tem a coordenação de incubadoras, né, que tem como objetivo promover a incubação de empresas, que seria uma incubação de empresas, é como uma incubadora de um bebê mesmo. É você cuidar da empresa enquanto ela está crescendo, se desenvolvendo, até que ela esteja madura o suficiente para deixar as dependências da instituição, né? Ou o apoio da instituição. A gente tem a coordenação de formação inicial e continuada, que tem como objetivo elaborar e promover cursos de formação inicial e continuada. Esses cursos são cursos, né, relativamente breves, que tem como objetivo devolver o pessoal para o mercado de trabalho, dizer assim, o retorno ao mercado de trabalho ou o ingresso ao mercado de trabalho. É a qualificação profissional para voltar ao mercado ou para ingressar no mercado de trabalho. E a gente tem também o Centro de Idiomas, né? O Centro de Idiomas, ele é como um braço da coordenação de cursos FICS, mas voltado para cursos de idiomas, né? Inglês, a gente teve aqui no campus inglês, espanhol, francês e italiano até o presente momento. E é isso, eu acho que a extensão é isso: promover mudança social. E tem que fazer a seguinte observação: é impossível promover mudança social sem envolver a sociedade.
Verdade, interessante. Não é tão fácil explicar. Eu tenho uma brincadeira para daqui a pouco. Vocês dois vão ter que definir com muito menos palavra o que é, como um desafio. Mas, Dani, tem uma coisa que me intriga. Você tem um pirralho aí também perto de você sempre. Quando o meu era mais pirralho ainda, eu vi um negócio.
Tá falando de mim?
Tô falando de você, cara. Agora dá uma licencinha aí, sério, porque eu tô gravando uma coisa. Então vamos lá, só vou voltar essa parte aí pra... eu tenho um pirralho que, quando ele era mais pirralho ainda, aconteceu uma coisa que eu fiquei olhando e falei, cara, como professor, né, o processo de aprendizagem, quando ele acontece na sua frente, você fica... chama muita atenção. E o que que era? O que que tinha acontecido? Eu morava num prédio que não tinha porteiro em São Paulo. Então tinha um portão, desses portões com mola. Sabe portão com mola? Que ele é difícil de abrir, mas quando você abre, aí você solta, ele vai voltando devagar até que ele trava, né? E ele era muito pequeno, a gente apertou o interfone, aquela fechadura eletrônica destravou, então ele já entendia que a fechadura eletrônica, quando fazia aquele barulho, estava destravado, e ele tentava empurrar o portão com muita força e não conseguia. E ele tentava empurrar e não conseguia. E aí ele foi mexendo no ponto aonde ele empurrava. Ele estava tentando empurrar muito perto do eixo, muito perto da base. Mas quando ele foi distanciando do eixo, foi ficando muito mais fácil. E ele empurrou, ele conseguiu. O pequeno peso dele conseguiu empurrar. E a partir desse momento, eu fiquei reparando, ele não empurrava mais perto da base. Ele já ia direto perto da fechadura, ou seja, mais distante da base, física pura, né? Quanto maior é a distância, questão do momento de força e tudo mais, a alavanca. E, e ele aprendeu, ele devia ter, sei lá, três anos, a gente já estava de volta em São Paulo, 3 anos. Eu vi a pesquisa acontecer na minha frente. Eu vi uma pesquisa acontecer na minha frente. Ele testou uma coisa, talvez tenha sido por acaso, né? Mas a pesquisa, às vezes, também acontece por acaso. E aí depois você valida, né? Mas a ideia, necessariamente, ela, às vezes, acontece dessa forma. E aí essa pesquisa gerou um aprendizado quase que instantâneo. Porque a partir desse momento ele não voltou a tentar daquela forma que ele não conseguia. Faz sentido? Tem um pouco disso? Quando a gente pensa numa escola, numa instituição que tem a pesquisa como uma das suas bases, faz um pouco de sentido isso, Dani? Ou eu sou só um pai babão que achou que meu filho era cientista nessa hora?
Não é só sendo babão, não. Faz todo sentido. Por quê? Porque a base da pesquisa é justamente você fazer um questionamento, você ter um problema e tentar resolver esse problema com base na experimentação. Naquela situação, os conhecimentos que ele tinha, na idade que ele tinha um problema para resolver, que era abrir o portão. Não importa como ele fosse abrir, ele queria saber como que ele ia resolver aquele problema. Por tentativa e erro, e é isso que a gente faz na pesquisa. A gente tem um questionamento, a gente tem uma pergunta, uma inquietação, né, sobre um determinado problema, sobre uma determinada situação ou sobre um determinado processo. Né? Com base nesses questionamentos ou com essa inquietação, eu vou tentar fazer o quê? Supor possibilidades para responder aquele meu questionamento. Né? E aí, depois disso, eu vou para a parte da experimentação. O que, que eu posso fazer para poder conseguir saber se essas respostas ou essas possíveis respostas que eu tenho para essa minha inquietação realmente têm procedência ou não? Né? Então, o que ele fez? A única coisa que ele não fez na idade dele foi escrever o projeto. Que é o que a barreira que a gente tem normalmente. Quando a gente fala de pesquisa, por exemplo, na nossa instituição, a maior barreira que a gente faz pesquisa o tempo inteiro. Em sala de aula, quando eu estou lá, eu estou aqui com uma ideia de desenvolver. Eu tenho esse conteúdo e os alunos não vão bem nesse conteúdo. Então, tem que pensar em como que eu poderia dar esse conteúdo de uma forma mais fácil ou de uma forma mais tranquila para que esse aluno aprendesse e me desse resultado. Eu vou testar N coisas. Um ano eu dou em forma de aula teórica, no outro ano eu tento dar uma aula prática, no outro ano eu tento juntar os dois. E a partir daí eu vou vendo aquilo que dá mais resultado. E eu chego a conclusões, né? Então a gente faz pesquisa o tempo inteiro. Então, o nosso dia a dia, a nossa vivência é uma pesquisa e é também uma extensão, que era justamente eu ia até comentar ali a fala do Juliano. A pesquisa, ela leva a atividade de extensão, porque eu desenvolver conhecimento só para mim, ou desenvolver produto só para mim, isso não seria viável, porque a minha inquietação é a inquietação do colega também, né? Então, provavelmente, seu filho, se tivesse uma outra criança, ia dizer, ó, não empurra aí não, vem aqui, que aqui é mais fácil, né? Ele tá fazendo extensão, então
curso,
ele fez...
Curso de como abrir o portão...
Exatamente! Então, faz parte, tem tudo a ver, faz parte do nosso dia a dia, e dentro da nossa instituição, a pesquisa não é só teórica, eu posso ter a prática, eu posso desenvolver um produto, eu posso ter uma patente, eu posso desenvolver algo inovador. A partir disso, eu posso criar um curso de pós-graduação, a partir disso, eu posso propor um novo curso dentro da instituição. Tudo isso baseado em um questionamento, em um desenvolvimento de uma pesquisa. E é muito legal quando você vê que os nossos alunos e a nossa comunidade acadêmica, ela deixa de somente absorver o conhecimento que é recebido em sala de aula e passa a produzir o seu conhecimento, passa a trazer ideias. Professor, por que a gente não pesquisa isso? Por que a gente não faz aquilo? Né? A maior parte dos projetos que a gente está vendo aí de extensão ou de pesquisa, muitas das vezes partem da própria inquietação dos nossos alunos. Então, isso já vem dessa geração. Então, essa geração que nós estamos enfrentando agora, ela tem essa tendência de ser investigador e de ser extensionista, de não ficar com conhecimento só para ele, né? De produzir e levar conhecimento.
A gente ouve muito essa ideia do compartilhamento e da cocriação, né? Fazer as coisas muito junto e compartilhar. O Juliano, dentro da área dele, tem um flerte muito grande com essa ideia do software livre, né? São conceitos e formas de se enxergar o mundo e o compartilhamento de ideias que Que é isso, está cada vez mais presente e, na minha opinião, é exatamente isso que incomoda muito a quem, historicamente, teve muito poder com base na exclusividade, né? Isso eu estou falando economicamente, do ponto de vista do conhecimento. Você imaginar um mundo onde os softwares são livres, você elimina a possibilidade de um Bill Gates existir, né? Porque não vai ter como a fortuna acontecer. Por mais que tenha, talvez, a possibilidade de um avanço muito maior do ponto de vista tecnológico, porque é um monte de gente trabalhando conjuntamente para as coisas evoluírem, mas ninguém individualmente vai lucrar tanto com isso. Isso tem alguma coisa a ver com extensão, Juliano?
Ah, eu acho que sim, Flávio. A gente tem, né, no software livre várias premissas básicas, né? E uma delas é poder fazer o que você bem entender com aquele software, né? Para ele ser livre mesmo, você pode inclusive vendê-lo, né? E tem tanto a ver com extensão que a própria, você citou Bill Gates, mas a própria Microsoft ganha muito dinheiro com software livre, né? Com Linux, recentemente adquiriram o GitHub, né? Que é um portal de hospedagem de código. E assim, a gente que trabalha com software, eu, no meu caso, eu vejo que se você fizer, para que você vai fazer um software para ser utilizado por 10 pessoas, 20 pessoas, se ele pode ser utilizado por 1.000, 1 bilhão de pessoas, ele pode ajudar, né, 1 milhão de pessoas, né? A pessoa, ela pode olhar o seu software, ela pode aprender, ela pode modificar dentro da necessidade dela, e tudo isso tem sim, no meu ponto de vista, né, é aliado da extensão, né? Inclusive, acho que a produção de software, a gente vem trabalhando no campus com a fábrica de software, levando em consideração que a gente está atendendo, né, demandas sociais, demanda da sociedade, e que isso vai promover uma mudança. Essa mudança pode melhorar a vida de uma pessoa ou pode melhorar a vida de 1.000 pessoas, né? A gente não sabe como isso vai desenrolar, mas o objetivo é promover essa mudança, né? Sim, eu acho que a resposta curta é sim. A longa eu já dei.
Vocês acham que, ou pelo menos comentem isso que eu vou falar agora, existe uma palavra que está sempre atrelada a ensino, pesquisa e extensão em todos os documentos oficiais, que é a palavra indissociabilidade, né? Não dá para dissociar, não dá para separar ensino, pesquisa e extensão, conceitualmente falando. Esse momento em que universos de produção, de compartilhamento, e aí a gente pensaria na extensão, que é o compartilhamento, que é você distribuir, você chegar na sociedade, somado ao fato de, pelo fato de ser livre, ter muitas pessoas trabalhando e pesquisando em cima daquilo e avançando, né, em cima dessas pesquisas, mas que, na verdade, estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Vocês acham que esse momento nosso, de alguma forma, ele deixa claro que, se em algum momento da história era difícil a gente explicar por que, que ensino, pesquisa e extensão seriam elementos indissociáveis, esse momento ele escancara para a gente, ele fala, olha, é indissociável por isso, ó, porque tem uma... um cara na Indonésia, um na Índia, um no Canadá, um nos Estados Unidos, todo mundo pesquisando, trabalhando, evoluindo isso junto e já devolvendo para a sociedade ao mesmo tempo, no sentido que está nesse repositório, está no YouTube, está na rede, igual a gente está fazendo agora, jogando um programa por aí, e tem mais gente consumindo, e mais gente pensando, e muitos também produzindo. Vocês acham que isso tem a ver ou isso é só uma paranoia de alguém que está empolgado com a possibilidade de produzir conteúdo? O que vocês acham disso?
Eu acho que não só tem a ver, como eu acho que sempre foi assim, Flávio. Desde o momento em que uma pessoa ela tem uma inquietação e que ela vai ter que estudar para isso, ela vai ter que fazer experimentação, ela vai ter que contar isso para alguém. Então, isso sempre esteve indissociado. O problema é que agora, com esse processo, as informações elas estão tão rápidas, chegando tão rápido na nossa frente, as coisas acontecem, ó, a gente estava aqui, num dia a gente tem 3, 4, 5, 6 reuniões, a gente grava isso, a gente dá aula, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, produz um monte de coisa, então isso se torna um pouco mais aparente, mas eu acho que sempre teve, ele só não era tão, não era tão escancarado, a gente não conseguia visualizar com tanta facilidade como a gente, como a tecnologia faz com que a gente visualize agora. Mas eu acho que sempre esteve.
E a gente tem que meio que aprender também a lidar com isso, né? Porque é tanta coisa produzida que a gente nem consegue consumir as coisas adequadas. A gente tem que aprender a selecionar, a dedicar tempo para isso, porque senão a gente não consegue processar essa quantidade de coisa.
É verdade. O que é pior, a gente passa a ter a capacidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue visualizar o quanto a gente está produzindo. E a gente acha que a gente não está fazendo nada, ou não está produzindo nada, e a gente está fazendo
muita coisa. Aquela sensação de, meu Deus, estou patinando. Sabe quando eu tive essa sensação? Quando eu olhei essa pasta em que vem as videoaulas, as que a gente está fazendo, cai tudo numa mesma pasta, né?
Uhum.
Quando eu olhei a quantidade de horas de vídeo que eu já produzi nos últimos 2, 3 meses, eu falei, caramba, olha quanta coisa. Isso é só eu, não tem a ver com a produção da reunião, não tem a ver com a... Com essa reunião aqui, é só em aula. Então, assim, é muita coisa mesmo sendo produzida.
Independente de saber do que é ou não pesquisa, se a gente pegar e relacionar tudo que a gente faz, a gente está fazendo muita pesquisa, muita extensão, muito ensino, muito tudo ao mesmo tempo. Todos nós estamos sendo extensionistas, pesquisadores, professores, educadores, e a gente não está sabendo diferenciar em que ponto eu estou fazendo o quê. Eu acho que esse é o ponto, né?
Verdade.
E o Ricardo queria falar ali, eu acho que a gente atravessou o Ricardo.
O Ricardo vive roubando ideia dos outros, agora está na hora da gente falar a vez dele.
É, isso é fato. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz de poder participar desse bate-papo, dessa conversa, que é um assunto que muito me chama atenção e muito me instiga. Então é uma felicidade plena. E principalmente participar dessa discussão com os nossos estudantes e os nossos colegas de trabalho que eu tanto admiro, Dani, Juliano, Lico, isso é muito gratificante. É o seguinte, pensando em extensão, essas questões indissociáveis à extensão, é inquietador porque eu vou utilizar Carlos Chagas Filho. Carlos Chagas Filho, que tem um instituto na UFRJ, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que ele fundou, tem um busto dele na entrada e uma frase que é extremamente interessante, que ele diz assim: aqui se ensina porque se pesquisa porque se ensina. E a extensão entra nesse diálogo também entre o ensino e a pesquisa, porque na nossa formação de docente, quando a gente está passando pela formação formal, a gente tenta aprender a ser docente, e ao aprender a ser docente, a gente aprende na prática. Ser professor, ser docente, ser educador é um aprendizado prático, que envolve uma teoria, mas envolve, antes de tudo, a dedicação da sala de aula, do contato com os estudantes, com esse universo da educação. A pesquisa, a gente aprende fazendo a pesquisa também, fazendo mestrado, pós-graduação, lato sensu, doutorado e por aí vai. Tem um amigo meu que fala uma coisa bem interessante que eu peguei para a vida, que ele diz o seguinte, faz assim, faculdade, universidade, graduação é para te ensinar a estudar. Você vai aprender a estudar, por mais preocupado que você esteja com os conteúdos. No mestrado, você vai aprender a pesquisar. E no doutorado, você faz a sua pesquisa. Acho bem interessante essa visão dele. E aí, para pegar o gancho da extensão, eu não consigo visualizar a extensão em si distanciada de uma prática de ensino e de pesquisa. Eu acho que por que é difícil a gente entender essa complexidade ou essa dimensão da extensão? É complicado porque nós, por vezes, queremos encaixar em caixas os conceitos, as situações. E a extensão, ela rompe com isso tudo. Porque para você ser um extensionista, você tem que passar pela experiência de ser um educador, pela experiência de ser um pesquisador, e aí você parte para a extensão. Então, nesse caminho acadêmico que a gente vive, Hoje em dia eu vejo a extensão cada vez mais como o suprassumo do processo educativo. É como se você tivesse absorvido e praticado a educação, a pesquisa, não estou dizendo com maestria em tudo, não é isso que eu estou dizendo, mas você ter experimentado essas questões a tal ponto de poder visualizar a extensão como parte prioritária e fundamental do processo de ensino. Então, assim, se a prática extensionista estiver envolvida com a pesquisa, com esse universo da pesquisa que vocês falaram tão bem, da experimentação das coisas, do universo, dos questionamentos, das hipóteses, que por vezes são feitas de maneira quase do senso comum, quase do mundo prático, do dia a dia, mas se a gente conseguir codificar isso para a linguagem acadêmica, a gente está fazendo pesquisa sim, e da prática do ensino, e a junção disso tudo a gente cai na extensão. E a extensão é o momento, é o ambiente onde a gente tem a liberdade de experimentar, que por vezes, por mais que a pesquisa possa propiciar um momento de experimentação, mas na extensão nós temos praticamente assim, um terreno arado, pronto para ser semeado. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente quer a todo custo encaixar, por vezes, conceitos, normas, fórmulas, em um movimento que é de experimentação. Agora, experimentação também não é fazer o que vem à cabeça. Experimentação também não é usar somente o senso comum para aplicação prática. Experimentação é o seguinte, experimentação é quando a sua formação intelectual, profissional, ela atingiu uma maturidade que não precisa ser gigantesca, sem dúvida alguma, mas é o que o Voltaire fala, é quando você tem a mente preparada. Então, assim, o Voltaire dizia que o acaso privilegia a mente preparada. Se nós estivermos dispostos a deixar as nossas mentes preparadas, nós temos um terreno fértil para a extensão. Porque a extensão é justamente isso que o Juliano falou. Essa é quase uma devolutiva à sociedade. É mostrar à sociedade o papel da instituição, nosso papel institucional. E assim, se estamos no Instituto Federal de Rondônia, que é o Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando a gente atinge a maturidade acadêmica, intelectual, profissional, de efetivar um projeto de extensão, eu acho que a gente já está com meio caminho andado. Era essa reflexão que eu queria fazer com vocês.
Muito bem. Indo para a parte final aqui, gente, porque o tempo urge e a ideia é fazer esse teste nosso, né? O quê?
Juliano.
Ah, o Juliano tá testando todos os dispositivos novos que ele baixou aí na câmera dele, tá um show à parte aqui.
Eu tô querendo a palavra, Flávio, rapidinho.
Opa, desculpa, você me escreveu aqui, meu amigo. Fala isso. Aí.
Só pra comentar aí, gostei muito do que o Ricardo falou e é interessante a gente ter essa disposição, né, de na sala de aula a gente tá aprendendo o que alguém já pesquisou, né, e depois a gente vai usar isso, o ensino e a pesquisa, e fazer o que ele chamou de devolutiva à sociedade, né? E essa devolutiva nem sempre é na forma nem sempre vai ser tão clara, certo? Ela pode ser um remédio, pode ser um método, pode ser, no meu ponto de vista, o conceito de que nós estamos aqui, todos precisamos um da ajuda do outro para sobreviver, né? Que nós somos um sistema, né, professora Daniele? E tudo que eu faço impacta na vida do colega. Então, se levar essa noção também para a sociedade, ela transforma a sociedade, mas transforma quem está ajudando. Então, quando a gente leva um aluno, né, para fazer a extensão, a gente acaba que o objetivo é que o aluno contribua com a sociedade, mas eu acredito que a gente está modificando mais o próprio aluno, né, do que a sociedade em si. E aí eu queria fazer só um comentário que aqui a gente está se reunindo, no começo vocês estavam falando, você perguntou para a Dani se, se estava mais fácil de averiguar ou verificar a indissociabilidade, né? E eu acho que é em grande parte pela internet, né? Porque na internet a pesquisa é um dos conceitos fundamentais, é a publicização, né? Tem que ser pública a pesquisa, porque ela pode ser refutável, né? O cientista, ele trabalha com a hipótese de que a pesquisa dele não é verdade, não vai ser verdade. Então, mesmo que se ele estudou 10, 15 anos e ele tem a hipótese dele refutada, ele não vai ficar feliz, não vai ficar contente, né? Mas ele está preparado para isso, né? Para que essa hipótese seja refutada. E é diferente do conhecimento comum ou da religião, né? Você não vê nenhum pastor chamando outro pastor para o debate aí, para cada um refutar a ideia do outro, né?
Isso não é um demérito, né? É muito maluco. Não. Eu vi outro dia um documentário do Stephen Hawking. Ele é o cara que foi, o cientista que ainda representa enorme, né, avanço, e ele próprio teve várias teorias dele refutadas e tendo admitido tranquilamente, falando, não, eu estava errado disso aqui. Isso que esse cara está dizendo agora explica melhor determinada coisa. Isso. A teoria dos buracos negros. E está tudo bem, faz parte do jogo da ciência.
E essa revolução do conhecimento, acho que a gente pode chamar de revolução, que é oportunizada pela internet, ela só é possível, olha só que engraçado, porque lá nos primórdios da internet, né, no final da década de 60, eles fizeram a opção, né, de que os protocolos da internet fossem abertos, né, fossem públicos. Então a gente tem hoje aqui, a gente está utilizando aqui o HTTP, vários outros protocolos, mas é uma pilha de protocolos que a gente conhece, né, como TCP/IP. E desde o primórdio essa pilha é pública, o que possibilitou que ela fosse implementada lá naquele Windows, acho que o primeiro Windows de gráfico, se eu não me engano, 3.1, foi implementada no Linux por pessoas diferentes, e os computadores eles interoperam, né, graças a essa pilha de protocolos que o pessoal vislumbrou. Não, isso aqui tem que ser aberto, todo mundo tem que ter o direito a se conectar. Olha como é interessante, né? Mas é isso aí, obrigado.
Eu sei que o tempo está avançado, mas só pegar um gancho na fala de Juliano, só para não deixar passar, que eu acho que essa é uma questão extremamente relevante, que envolve a extensão também, assim como a pesquisa e o ensino, que essa capacidade que nós precisamos desenvolver de ouvir o contraditório, né? E perceber. Porque, assim, qual o grande jogo da academia? Que é um jogo interessantíssimo, tem vários defeitos, vários problemas, sem dúvida alguma, mas é a desconstrução do seu pensamento. Você não tem o pensamento absoluto. Quando o Juliano trouxe o exemplo da religião, religião é dogma. O que é dogmático não se discute, se cumpre. A ciência não é dogma. A ciência ela foi feita para ser refutada. É claro que, enquanto pesquisador, enquanto cientista, quando a sua ideia é refutada, você vai lutar para desconstruir essa visão. Mas se o outro argumento for factível, for forte o suficiente e for comprovado cientificamente, você vai ter que repensar o seu trabalho. Esse é um ponto. Se a gente parte isso para a questão dos trabalhos de extensão, um trabalho de extensão pode ser um trabalho de desconstrução também da nossa própria realidade. Tem um texto de antropologia do Velho, muito bom, que fala do transformando o familiar em exótico e o exótico em familiar. O fato da gente conseguir levar ao Instituto Federal estudantes do ensino público de Vilhena para conhecer o campus, o seu funcionamento, as suas possibilidades, suas qualidades e seus defeitos, a gente está abrindo a possibilidade de criar um novo ambiente, uma nova forma de ver o sistema educacional para um público que sempre esteve distante desse tipo de ambiente, que é um ambiente elitizado, um ambiente fechado, embora seja um ambiente público. Então, tem como a gente fazer esse contraponto. E, falando rapidamente também do que a Dani falou, a questão da velocidade, rapidez das informações, é interessante a gente pensar também que o trabalho de educação, de pesquisa e de extensão é um trabalho que demanda um certo tempo de maturação. Nós não temos respostas para tudo, muito menos respostas rápidas e velozes, porque a gente precisa desse tempo para poder pensar as possibilidades, poder analisar quantas variáveis são possíveis, quantas variáveis são possíveis a gente colocar nessa situação para dizer o sim ou não ou talvez. Então, por vezes a sociedade também, os estudantes, até nós enquanto profissionais, temos uma necessidade de uma resposta muito rápida, mas a ciência, a pesquisa, a extensão, ela não tem essa capacidade, essa velocidade das informações, porque a velocidade gera também a superficialidade das análises. Então, a gente tem que buscar a todo tempo fugir de questões superficiais. Por isso que, por vezes, muitas vezes, a gente demora algum tempo para dar uma resposta. Não quer dizer que nós estejamos omissos. A gente está maturando as ideias, construindo um argumento que seja factível.
Muito bem, senhoras e senhores. É alto nível. A ideia é conversar sobre o que faz uma instituição educacional diferente, o quanto essa tal de pesquisa e essa tal de extensão podem contribuir com esse ambiente. Só para terminar, em 10 segundos, a gente já falou bastante, mas assim, agora em 10 segundos, Juliano, de novo, o que é a extensão?
Extensão é a essência, né, do cidadão, do ser humano, que é ajudar, contribuir e viver em comunidade.
Dani, 10 segundos. O que é pesquisa?
Pesquisa é você deixar de ser apenas consumidor de ideias e passar a ser produtor de conhecimento.
Assim a gente encerra. Juliano, obrigado. Daniele, obrigado. Ricardo, obrigado. João, Luan, Natália, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. E estamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo.